Meus amigos, chamados de Jesus permanece em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a parábola da rede lançada ao mar. E também uma outra parábola, que está junto aqui no estudo dos quatro evangelhos de Rustem, que é a parábola do escriba, que se assemelha ao pai de família. Vamos fazer a leitura do texto. Texto dessas duas parábolas exclusivas de Mateus, os pesquisadores chamam de fonte M, ou a fonte só utilizada por Mateus, pelo evangelista Mateus. E já vamos fazer uma leitura já com uma tradução mais condizente. O reino dos céus se assemelha, e se diz novamente, também a uma rede de pescar bem larga, lançada ao mar, que recolheu toda espécie de peixe. Quando fica cheia, os pescadores a puxam para a borda, onde, sentados, se põem a separá-los, recolhendo os bons numa vasilha e lançando fora os maus, deteriorados. Assim será no fim do ciclo. Os anjos virão e separarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá prantos e ranger de dentes. Havendo compreendido todas essas coisas? Eles responderam: sim. Disse ele então: todo escriba instruído acerca do reino dos céus se assemelha a um senhor da casa, a um pai de família, que de seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas.
Muito bem.
Como nós estamos vendo desde a primeira parábola apresentada por Jesus, que é a parábola do semeador que saiu a semear a sua semente, e que os apóstolos, para esta parábola, pedem a explicação, e Jesus dá a explicação de uma forma muito didática, porque ele começa fazendo comparações. Essas parábolas, e aqui nessa parte nós temos 8 parábolas sobre o reino dos céus, nessas 8 parábolas, elas estão querendo falar sobre o reino dos céus. Tanto que começa assim, aqui no caso, nessa parábola de hoje, né? Novamente, quer dizer, mais uma vez, mais uma outra parábola, essa é a sétima e no final nós temos a oitava. Novamente, o reino dos céus se assemelha. Então, no fundo, nessas parábolas, ele está querendo falar do reino dos céus. E se assemelha, quer dizer, não é isso, é semelhante a isso, a uma historinha que ele conta. São sempre historinhas práticas. Uma história é do semeador que saiu a semear a sua semente. A outra é do trigo, que no meio do trigo o homem mau semeou o joio, a semente ruim. A outra são medidas de farinha, que foi com 3 medidas de farinha, que foi colocada uma medida de fermento. E nessa parábola, por exemplo, nessa que nós vamos analisar hoje, da rede de pescar, É só como a pescaria. Então, mais uma vez, o título, o reino dos céus é semelhante. Não é que seja isso. Nós temos que daí tirar as explicações, daí nós temos que tirar o espírito da letra, nós temos que tirar o significado para transportá-lo à ideia do reino dos céus, à ideia do reino de Deus. Mateus sempre fala reino dos céus. Por que que ele fala reino dos céus? Porque como ele é um judeu legítimo, o judeu legítimo não falava o santo nome de Deus em vão. Então ele não falava o reino de Deus, né? Então no local ele botava uma palavra que podia substituir Deus na sua grandeza. Como o céu é extremamente grande, é extremamente belo, é uma boa imagem para Deus. No fundo, ele estava querendo falar que há um reino de Deus. E se há um reino, e esse reino tem um dono, esse reino tem um administrador, esse reino tem um rei, e esse rei é Deus, logo se há um reino, há o estatuto do reino. Ou melhor, todo reino tem que ter a sua constituição, tem que ter os seus princípios. E nós já vimos, e porque Jesus comenta, que o reino de Deus, o princípio divino, é o amor. Tanto que ele mesmo diz, o amor resume tudo. O amor é a grande lei. Ela é a constituição, parágrafo único, o único parágrafo deste reino. Que quem dirige é Deus, e a lei com quem ele dirige, como ele dirige esse reino, é a lei do amor. Jesus, então, apresenta essas 8 parábolas para a gente entender como é esse reino de Deus e como é essa constituição, principalmente a constituição divina, para eu poder ser um participante desse reino, para eu ser um cidadão desse reino, para eu ser um súdito deste reino. Reino seria melhor a palavra súdito. Para ser um súdito desse reino, ou ser um cidadão, um participante desse reino, para eu ter acesso a esse reino, eu tenho que seguir a constituição desse reino, que é o amor. Então ele conta muitas parábolas, que a ideia é nos levar à compreensão da mensagem desse reino, que é o amor, a nossa vivência, e como é que a gente faz, então, para ser um cidadão desse reino. E ser, então, um participante, um coparticipador dos benefícios desse reino. Imagina, quando você participa de um determinado reino, você tem direito aos benefícios dele. Por exemplo, quando você participa aqui da Federação Brasileira, né? Você tem a Constituição do Brasil, e com a Constituição do Brasil, você, se é um vivenciador dessa Constituição, você é um cidadão do Estado Federativo Brasileiro. Sendo um cidadão dele, você passa a ter os direitos que esse Estado te concede. Né? Aí o Estado te propõe a te dar liberdade para ir e vir. Diz lá o primeiro item da nossa Constituição, todo poder emana do povo e pelo povo será exercido, etc. Ele te promete segurança, ele te promete educação e ele te promete saúde, etc. Então, quem é um cidadão desse reino, um vivenciador dessa Constituição, tem esses direitos. Ele tem os seus deveres também. A Constituição fala dos deveres. Quais são os deveres? Se ele não fizer o que a Constituição manda, ele perde a cidadania, e todo aquele que perde a cidadania não pode usufruir das benesses do Estado Federativo Brasileiro, será preso, será encarcerado. O que, que é o presidiário? É alguém que perdeu essa cidadania e passa a não receber mais esses direitos. Tudo bem. A liberdade plena, etc. Então, também na Constituição Divina, o reino de Deus, você, para ser um cidadão desse reino, para você ganhar as benesses desse reino, você tem que viver o princípio único da sua constituição, que é o amor. Então, quando você passa a viver plenamente o amor, você dá entrada, passa a ter direito, passa a ter acesso ao reino de Deus. E tendo acesso ao reino de Deus, você vai ganhar as benesses, aquilo que é a graça. Olha, na filosofia do Evangelho, que fala em graça, que é de graça, quer dizer, espontâneo, todos que fazem parte desse reino têm direito a essas graças, essas benesses, esses favores, essas bênçãos do reino dos céus, que é a maior de todas as bênçãos que você recebe. Você, mais do que um cidadão desse reino, você vai ganhar um título maior do que cidadão. Você lá vai ganhar um título de filho de Deus. E se você passa a ser um filho de Deus, você passa a ter direito a tudo que o Pai tem. Interessante. É mais do que o que um cidadão no Brasil, que a Constituição oferece. Lá você ganha algo maior. É mais do que cidadão. Você passa a ser considerado filho dele. E se você é filho dele, você passa a ter direito a tudo que o Pai tem. Como é que nós sabemos disso? Por exemplo, na parábola dos talentos está escrito: meu filho, é o pai falando nessa parábola, né? Na parábola do filho pródigo, perdoa. A parábola do filho pródigo está em Lucas, no capítulo 15. Ele diz para o filho: meu filho, tudo que é meu é teu. Então ele passa a ser um herdeiro do céu. E é bem assim mesmo, né? Por exemplo, a gente compra a nossa casa, trabalha e compra a casa, trabalha, compra o carro, trabalha e compra uma televisão de última geração, trabalha e compra um computador, etc. E aí vem os teus filhos. E os teus filhos falam assim, o que ele começa a dizer? Eu vou para a minha casa, a casa é dele, essa é a minha casa, é o meu carro, tudo é dele. E é mesmo, né? Os filhos falam assim com a maior naturalidade: a minha casa. Quando eles não compraram, eles só são nossos filhos. Mas reparem, então, que como há esse amor, e todo pai ama o filho, quando há esse amor, e o filho, no caso, tem esse amor filial, nesse exato momento em que há o amor, não há barreira. E pai nenhuma faz a distinção. Quando o filho fala assim: pai, vamos para a nossa casa. Aí você fala: nossa casa não, minha casa. Você não comprou a casa. A gente não fala isso. A gente é dele mesmo. E é mesmo. Aliás, eles mandam mais do que a gente. Aliás, se a gente notar, a gente compra mais coisa na casa para beneficiá-lo do que para a gente mesmo, né? Eles sempre têm as melhores coisas na casa. Até, por exemplo, se tem uma televisão só, é eles que escolhem a programação e assim, etc, né? Eles vão tomando conta de tudo, né? Ah, se vocês abrirem a janela, tem mais as coisas que eles gostam do que a gente gosta, né? Assim, o iogurtinho deles, a frutinha, não sei o que é assim. Por quê? Por causa deste amor. Agora também é a mesma coisa, no reino dos céus, quando a gente fizer parte desse reino, e aí só se entra nesse reino com a condição de ser o vencedor dessa constituição desse reino, que é o amor. Então, quando há o amor, não há mais barreira. Daí o Senhor dizer na parábola: tudo que é meu é teu. Você é meu filho. E aí você ganha esse título maior do que todos, que é da filiação divina. É como diz o Salmo: o Senhor é a porção da minha herança. Você passa a ser um herdeiro do céu. Olha como Jesus fala para Zaqueu, né? Como ele cumpria bem as coisas do amor, dando metade do que tinha aos necessitados, e mais do que isso, a todos aqueles que ele prejudicou, ele dava 4 vezes, 5 vezes mais. Aí o que é que Jesus diz para ele, né? Bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque tu és um herdeiro, o filho de Abraão, quer dizer, um herdeiro do céu. Você tem todos os direitos, o direito da cidadania divina. Jesus, então, vai para essa parábola da rede de pescar. E lá dentro da primeira parábola, que é a parábola do semeador, ele faz as devidas explicações. Ele vai pegando cada item da parábola e vai explicando. Por exemplo, o semeador saiu a semear a sua semente. ele se coloca como semeador, a semente, ele diz, é a palavra de Deus. Então, dizendo, eu saí a distribuir a mensagem de Deus, a implantar a mensagem de Deus na terra. Então, ele vai pegando cada item da parábola e vai fazendo as devidas correlações. Assim, nós podemos fazer também com a parábola da rede de pescar. Observe, o reino dos céus se assemelha a uma rede larga lançada ao mar. Apanha-se toda espécie de peixe. Quando ela fica cheia, os pescadores a puxam para a borda, onde, assentados, põem a separá-los, deixando os bons numa vasilha e os maus são lançados fora. Então, vamos fazer a devida correlação. Eu não posso falar assim, porque eu já fiz muito esse tipo de pesca com rede e com rede larga. O texto original chega a falar, a palavra técnica é sagene, que quer dizer a rede de pescar larga, que é um arrastão. O arrastão, ele é colocado por uma corda e fica presa na beira da praia. Essa corda, ela é presa a uma rede. A rede de pescar, mais ou menos, de 2 a 3 metros, chegando até a 50 metros de comprimento. Na parte de cima da rede, nós temos as estopas, material molha, né, que flutua. E na parte de baixo, nós temos chumbo para fazer essa rede de 2 a 3 metros descer até a profundidade. Então, uma ponta fica presa na praia, uma corda, vai um barquinho, os pescadores vão levando a ponta da corda para ele. Quando chega em determinada posição, ou melhor, quando toda essa rede, essa corda, ela é esticada, eles começam a lançar a rede e vão caminhando com o barco para o outro lado. E aí pega na ponta da corda e vem para a ponta da corda até outra vez a praia, a areia. Muito bem. Agora vai começar essa rede fazer o arrastão. Hoje em dia, ecologicamente, não é muito utilizado, não é muito permitido, porque quando se arrasta assim com o chumbo e a corda no fundo do mar, você vai arrancar muitas das vegetações e vai acabar arrastando também muitos animais que estão ali fazendo moradia no fundo do mar. Mas, no caso, ela é uma prática que existe até hoje. Muito bem. Chegando assim na beira da praia, eles começam a arrastar a rede. E conforme ele vem arrastando, tudo o que se encontra nesse caminho, eles vão pegando. Né? Vão pegando peixes, os mais variados. Peixes muito grandes, peixes pequenos, certo? Pegando tudo que é, como diz a parábola, toda a espécie de peixe. Tudo que está na frente da rede, ele acha. Tá certo? E aí, o que, que o pescador faz? Ele aqui na praia, o pescador, ele senta na beira da praia, tá certo? Pega uma vasilha com água, hoje não há muita necessidade da vasilha com água, hoje nós temos as facilidades do gelo, nós temos a facilidade do isopor, e aí dos dos freezer, né? Mas naquela época, para se manter conservado o peixe, quer dizer, para ele não deteriorar, ele não estragar, nós sabemos que o peixe é uma coisa muito sensível, né? Eles apanhavam o peixe e começavam a recolher. Vão recolher os positivos e os negativos. Aquilo que é bom é aquilo que é ruim, porque a rede, ela arrasta tudo. Certo? E aí, nessa vasilha, ele vai colocando os bons. Essa vasilha tem mesmo, as mesmas, quase que a mesma origem da palavra para rede. Rede quer dizer sagelê, essa vasilha quer dizer agê. Em outras palavras, é onde que se coloca. Um arrasta o peixe, o outro guarda o peixe. Então, ali, eles colocavam os peixes bons e os maus eram lançados fora. Aqui, como nós estamos no judaísmo, quer dizer, quem está a parábola foi contada num ambiente judeu, nós temos que ver que os pescadores ali eram judeus, né? Pedro, juntamente com João, com Tiago, irmão de João, juntamente com André, irmão de Pedro, juntamente com Zebedeu, pai de João e pai de Tiago, eles tinham uma companhia de pesca, inclusive com empregados, e faziam isso aí constantemente. Ora, foi quando Jesus chamou João e Tiago, o que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando a rede. A rede também, como arrasta, ela arrebenta. Dependendo do que ela arrasta, ela também arrebenta. Então, era necessário consertar. Então, eles tinham uma companhia de pesca, eles tinham empregados, como diz lá a passagem do texto, tá certo? E consertavam as suas redes, tinham seus barcos, que eram mais de um. Né? Quando eles foram seguir Jesus, os irmãos André e Pedro, e os irmãos João e Tiago, quem ficou cuidando da companhia de pesca era Zebedeu. Então, eles conheciam, hein? Isso, né? Essa atividade. Então, os peixes bons eles guardavam, os peixes maus eram lançados fora. Aqui tem uma palavrinha para esses maus, ou os malvados, né? Ou, como também poderia ser dizer, aqueles que estão deteriorados, aqueles que não servem. Nós não podemos entender só a educação, peixe ruim, peixe que faz mal para a saúde, ou então peixe de baixo valor. Não. Aqui nós temos que entender no cerimonial judaico. Havia muitos peixes, ou muitos, não só peixes, mas crustáceos, essa rede racha, tudo isso, que eles não comem, são considerados impuros. Por exemplo, o camarão. Vem camarão, o judeu não come camarão. Eu já contei aqui para vocês que uma vez eu estava na casa de um amigo que me chamou para fazer um peixe. Fazer um peixe ao molho de camarão e uma família judaica foi chamada. E eles me pediram para não colocar o camarão no peixe. Mas eu prometi isso a eles. Mas eu podia estar com a mão suja do camarão, o camarão podia encostar nesse peixe. É muito engraçado. A gente pode achar até uma petulância. Eu, inicialmente, eu achei, depois a gente tem que compreender. Né? Eles ficaram sempre um ou outro de guarda na cozinha para ver se havia esse respeito de eu não encostar no camarão, encostar no peixe, porque já automaticamente o peixe estava a ser impuro. Aí a impureza não é impureza de sujeira. Aí é considerado pureza ritualística. Para o ritual judaico, era considerado tudo. Certo? Eles tinham vários rituais. Né? Por isso que antes de comer, eles lavavam a mão. Não para a limpeza da mão, mas lavavam a mão porque podiam ter encostado em alguma coisa impura. Vai, então, que pode ter encostado no pedaço do braço. Tomara que lavar a mão, eles lavavam o braço todo. Por isso que eles usavam uma capa por cima da roupa. Porque podiam também encostar em alguma coisa impura. Quando eu comia, tirava uma capa e encostava. Cerimonialmente, puros. Aí, então, lavavam as mãos por causa dessa cerimônia ritualística e se punham a comer. Não é aí, no caso, só visando a higiene. Várias coisas eram consideradas impuras. Por exemplo, se uma mulher estivesse menstruando ou uma mulher estivesse de resguardo, ainda usa essa palavra, resguardo. Ela não é cafona, não, ela é verdadeira. Então, de resguardo, quer dizer, após uma gravidez, se fosse menino, ela ficava impura por 40 dias. Se fosse menina, ela ficava impura por 80 dias. Antes, a mulher é bem mais suja do que o homem, ritualisticamente falando. Então, por exemplo, só encostaram uma mulher que estava assim de resguardo, ou menstruando, ou alguém que tinha uma ferida no corpo que ainda não havia definido se era lepra. Tanto que a palavra lepra quer dizer impureza. Não era considerada doença uma lepra, sim uma impureza. Mas, por exemplo, encostaram um cadáver, cadáver de animal. E mesmo em coisas que o animal tinha encostado. Então, aqui, quando eles falam, jogavam fora aquilo que não podia ser utilizado, inclusive peixes impuros. Exemplo, o peixe são frutos do mar. Determinados peixes com ou sem barbatana era proibido. Né? No caso, o camarão, que não é peixe, mas não era permitido. Então, nós temos que ver esse negativo aqui, mas é até interessante para falar, que é mais do que um negativo só de ser ruim, mas como hoje nós queremos interpretar. Mais do que isso, é todo aquele que está impuro ritualisticamente, que não tem direito a conviver com o santo, que é Deus. Por isso que Deus é chamado 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Olha como é que até hoje as escrituras repetem o salmo, né? A escritura não, a missa, ela canta o salmo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Ele é santo, santo, santo. A palavra santo quer dizer separar. Aquele que não tem nenhuma impureza. Então, Deus é o mais puro do mais puro do mais puro. Entendeu? Não há nada de pecado, não há nada de erro nele. Ele está totalmente puro. E aí, para você conviver com ele, ou melhor, ter acesso ao reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante a isso, como começou a parábola, né? Você não podia ter nada impuro. Então, eles lançavam fora aquilo que era negativo e guardavam na vasilha o que era bom, o peixe bom. Na minha época, eu disse para vocês que o peixe que muito mastro. Eu chegava de manhã na praia antes do sol nascer e via todo esse ritual. Na corda ficava uma ponta, alguém segurava, ficava presa na ponta da praia, o barquinho levava em alto mar, aqui na região verde do Rio de Janeiro, né, da região de Mangaratiba. Então, levava uma rede e trazia uma ponta e começava a puxar. Quando já estava começando a nascer o sol, né? Já com a claridade, começava a puxar essa rede. E vinha tudo, né? Vinha camarão, vinha siri, vinha muito peixe. Muito peixe, inclusive os menorzinhos passavam aqui por essas, pela malha da rede, né? Muitos passavam por ali. Por exemplo, um peixe passava muito por ali e comercialmente não era muito utilizados, são os maiores, passava um peixe espada, é isso? Então passava muito por aí, e outros menores. Mesmo assim, como uns barravam outros, acabava ali na beira da praia ficando cheio desses peixes. E eles começavam a separar, o que era interessante, aqui no caso, interessante não ritualisticamente, sim comercialmente. Então a anchova, o vinho, o badeiro ia falar. O peixe que não era bom comercialmente, né? Lambari, já falou assim, né? Mais os outros lá, barba, esse aí eles falaram, então, estou dizendo, o peixe espada e etc. Esses eram lançados no mar. Ou então, ali, todos que estavam ajudando, por exemplo, que era o meu caso, a gente tinha direito a apanhar. Eu pegava 2, 3, 4 sacas. Antigamente, no supermercado, eles tinham um sacola. Eram aquelas sacolas de mercado. Eu trazia muito desses peixes. E como a gente ajudava, acabava ficando amigo, né? Também ganhava deles um peixinho maior. Quando a pesca era assim farta, aí chegava uma anchova, uma covina, etc. E assim sucessivamente. Agora, por exemplo, tinha muito peixe que vinha, que o nosso amigo lembrou ali, que é o baiacu, né? Então o baiacu é um peixe negativo, ruim, não pode comer. Diz que pode, fazendo, sabendo fazer a limpeza, ele tem um veneno. A gente pegava a barriga dele e inchava. Não tem nada contra a barriga inchada, mas o baiacu, ela inchava. Então esfregava a barriga dele e ficava inchada. Mas, comercialmente, não vale a pena. Alguns, por necessidade, apanhavam. Eles sabiam limpar, sabiam tirar o veneno, etc. É bom não arriscar. E aí, nesse caso, repare a técnica, né? Sentado, com calma, para não perder nada, né? Preparava. Servia, porque não servia. E aí conclui Jesus aqui essa parábola. Olha como é que ele conclui a parábola. Assim será no fim do ciclo. No texto que vocês vão ler nas escrituras de vocês, assim será no fim do mundo. No fim do mundo, né? A palavra no original é fim de uma era, fim de um ciclo. Não de um grande ciclo, mas de um ciclo normal, né? De um século. Assim será no fim de um ciclo. Os anjos, ou os mensageiros, a palavra anjo quer dizer mensageiros, virão e separarão os maus do meio dos justos. E os lançarão, os maus, na fornalha ardente, onde vai haver prantos e ranger de dentes. Então Jesus inverte agora, porque os peixes, inclusive os ritualisticamente não, que não podiam ser ingeridos, né, comercializados, eles eram lançados de volta para o mar, e não matavam. Aqui no caso, quando Jesus quer transpor esta ideia para a mensagem do reino de Deus, ele diz que o acesso, então, ao reino de Deus, quem fará no final do ciclo são os anjos, os seus mensageiros. Anjos, então nós temos aqui, anjos, na doutrina espírita, são os espíritos bons, ou espíritos superiores, ou até mesmo espíritos puros. Como a gente pode ver nas perguntas de 112 a 113 de O Livro dos Espíritos. São esses espíritos que fazem essa separação. Então, repare que essa separação não está a cargo de uma instituição religiosa. Porque se deixar a cargo da instituição religiosa, dos sacerdotes ou dos representantes da religião, quase sempre eles são muito vaidosos, são muito preconceituosos. A gente costuma achar que a única religião que presta é a nossa, né? E que os outros estão muito aquém da verdade, né? Os outros estão em erro doutrinário. Então não pode deixar por conta dessa gente. Tem até uma piada, né, que está aí pela internet, que Deus vem andando com o diabo seu caminho e diz assim: está na hora de eu criar no mundo a religião. O diabo não pode deixar, senhor, eu tomo conta para você. Porque é nesse meio, no meio religioso, que nós temos os mais arrogantes, os mais orgulhosos, os mais vaidosos, aqueles que mais discriminam. Que inclusive em nome de Deus mata. Mata em nome de Deus. Certo? Então, repare que o texto não diz que é religioso nenhum. Não é o teu pastor, não é o padre, não é o papa, não é o médium da casa espírita, não é o presidente do centro espírita, nenhum desses para fazer a separação. É sempre um espírito superior. E ele fala em anjo, anjo quer dizer mensageiro, dá bem a ideia assim. Esse tem uma visão espiritual da coisa. Não vê só o lado externo. Porque às vezes até no lado externo, a gente pode julgar mal, pensando que uma pessoa está errada, e no fundo ela está correta. Nós não lemos e não percebemos o que é o mais importante, que é a consciência. Nós olhamos mais para os atos, para os gestos, para as práticas, do que para a essência. Daí a mensagem de Jesus: cuidado quando você for fazer um julgamento. Porque a gente agora vê um
um cisco no olho dos outros e não vê uma trave no teu. A gente sempre vê o defeito no outro, certo? E não vê o defeito na gente. Então, dada essa deficiência nossa, é como está se dizendo que esse julgamento é de ordem espiritual. Porque no plano espiritual você vê as coisas do físico e vê as coisas do espiritual. E para o lado espiritual não há engano, né? Você é o que é. Você vê pelo brilho da aura, é isso? Pelo brilho da aura, se a pessoa ela é positiva ou negativa. Então, essa visão espiritual. Aqui nós não conseguimos ver pelo lado só daqui, né? Temos que observar muito as obras, e às vezes as obras também podem ser obras com certo interesse. Por exemplo, uma pessoa distribui sucos. Nossa, essa pessoa é tão boa, mas ela quer ser candidata. Então nós temos que ver se ela já está fazendo negócio. Então não adianta só olhar para o lado de fora, né? Tem que olhar para o lado de dentro. Então tem um livro de um personagem muito bacana, e como é um livro do Chico Xavier, nós podemos citar o nome do personagem que existiu sem problema nenhum, porque ele mesmo que conta a história e botou no livro agora é público, né? Então há um livro que eu acho que todo mundo deveria de ler, e nós espíritas o demais, digamos de ler. O nome do livro é Eu Mesmo Carmelo Grisio. Eu Mesmo Carmelo Grisio, o nome dele é Carmelo Grisio. Ele veio e ditou muitas mensagens através do Chico Xavier e saiu esse livro. Quem era Carmelo Grisio? Carmelo Grisio era uma pessoa muito bem condicionada financeiramente, tá certo? E que era presidente de um centro espírita numa grande cidade do interior de São Paulo, que é Votuporanga. Vocês sabem que o interior de São Paulo é rico, né? E ele tinha condição financeira, viúvo. Então, ele administrava o centro espírita, tinha uma governanta que cuidava de tudo para ele, preparava a alimentação que ele precisava, preparava a roupa dele, preparava as coisas de casa, os pagamentos. A governanta cuidava de tudo, ele também era presidente do centro. Repare que, como ele tinha condição financeira, ele era viúvo, então ele não tinha de dar satisfação para ninguém. A hora que ele quisesse fazer uma viagem, a hora que ele quisesse ir para lá, para cá, ele fazia. Acabou ficando muito amigo do Chico Xavier, e ele era muito beirão, muito falante, pessoa boa. Então, quando ele chegou para visitar o Chico, estava aquela fila, né? Estava aquela fila, todo mundo queria cumprimentar ele. Aí ele viu que o Chico estava com uma mensagem, que o Chico cumprimentava, ouvia um por um, falava com um por um, dava atenção, se a pessoa tinha que falar alguma coisa, ele ouvia com toda a paciência que a pessoa tinha que falar, e dava uma mensagem para a pessoa. Além de dar mensagem para a pessoa dava um beijo na mão dele, ele puxava a mão da pessoa e dava um beijo também. Quando o Carmelo Grisio viu isso, eu vou ficar na fila, eu vou ficar do lado do Chico. Coloco, botou a mão no ombro do Chico, pegou as mensagens da mão do Chico, eu distribuo para você. E assim ele ficava, e as pessoas vinham e falavam com os seus problemas, ele entrava na conversa. Você tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ir, então. Ele também dava o espetáculo dele. E o Chico, aquele jeito muito carinhoso, gostava muito dele, tratava ele muito bem, etc. E não impedia dele fazer assim, assim ele fez por durante um tempo. Chegava lá, ele estava na casa do Chico, entrava no centro, participava, etc., falava, distribuía mensagem. Ia lá a hora que ele quisesse. Por quê? Porque as coisas lá na casa dele estavam muito bem, o governo fazia tudo. Não administrava tudo para ele, ele era livre. Né? Ele tinha um amigo, um genro, extremamente capaz, que era médico. E esse doutor Paulo, médico, que disse, importante na cirurgia, no campo da cirurgia, e que era materialista. E que foi? Ele conversava sobre essas coisas do espiritismo, falava do Chico Xavier e tal. E o doutor Paulo dizia que não entendia e tal. Ele dizia, pô, doutor Paulo, você é muito atrasado, você é limitado, não tem capacidade de entender. Falava com o Chico dizia, calma, vamos trabalhar e tal, deixa com Deus, naquele negócio. Mas ele comentava isso tudo. Até que ele desencarnou.
Desencarnou, foi para onde? Lá para o Chico Xavier.
Era amigo do Chico, aí chegou lá na Quinta Central, aqui na Serra da Mãe. Aí já chegou o doutor me dizendo aqui, tem uma disciplina. Porque não pode ser assim a hora de você quer, tem ordem. Primeiro você está fazendo determinado trabalho, tem que ter um aprendizado primeiro, etc. Né?
Então, já começou a botar ele com o disciplina.
Daqui a pouco ele desencarna, o Paulo desencarnou bem, desencarnou confuso, porque não entendia nada de espiritualidade, não entendia o plano espiritual, etc.
Ele esteve presente, né?
Juntamente com o doutor Viveiro e outros, na desencarnação desse parente dele, e assim foi, foi. Como daqui a pouco ele vai dar uma comunicação, eu não entendo, doutor Paulo, a gente está fazendo cirurgia aqui, depois ele pergunta para o doutor Paulo, errado, ele pensou com ele, era muito adiantado.
O doutor Paulo era materialista, mas já estava muito mais adiantado do que ele.
Então a gente não observa, olha, ele via pelo não. Eu falo com o Chico Xavier a hora que eu quero, eu estou perdendo o centro espírita, eu vou falar com o cara. O Chico está falando de Paulo, ele agora vai começar o curso de disciplina, de autodisciplina. É isso? Por isso que ele entrou comigo. Eu mesmo, não sou eu mesmo, eu não acredito, então eu mesmo quis ser assim lá de cá com o meu. E o doutor Paulo está mais adiantado que ele. Olha como você não pode julgar. Que o homem não acreditava em Deus. Né? Então, lógico que ele passou uma certa confusão no hospital, ele não entendia onde que ele estava. Depois que ele se adaptou, ele passou pelo sono terapêutico, ele despertou e começou a fazer aquilo que ele tanto fazia, com tanto amor fazia e se dedicava, que era a cirurgia. Cirurgia, inclusive, no plano espiritual. Ou utilizando cirurgias aqui na Terra, na encarnada. Então, repare que esse julgamento é feito pelo grande. E diz aqui que ao final de um ciclo vai haver um julgamento. Não fala de um grande ciclo, ou fala de um período. Um período que nós podemos imaginar que acontece sempre com a desencarnação. É com a desencarnação a gente vai fazer a chamada discriminar a nossa consciência com a ajuda de anjos e espíritos superiores. Né? O que serve e o que não serve. O que serve, você guarda. O que não serve, você tem que esquiar. Vai voltar numa outra encarnação para esquiar. Daí dizer Jesus que o que serve é guardado na vasilha do subconsciente e o que não serve você vai purificar. E aí Jesus não fala, no início ele fala do recipiente de água para guardar a coisa, o peixe vivo. Né? Mas quando ele fala desse final de ciclo, ele fala que os maus, aquilo que é mal, né, vai para a fornalha ardente. E nada mais é do que a expiação. Então você chega, desencarna, e ninguém desencarna por acaso, a gente sempre desencarna com uma supervisão espiritual. Tem que fazer muito esforço para não ter essa supervisão espiritual. Vocês poderão ver desencarnação sem aparente supervisão espiritual, que é sempre existe. Sem aparente supervisão espiritual, no livro Ação e Reação, o desastre é. Cerca de 10 pessoas não receberam a ajuda assim direta, porque fecharam a mente para essa ajuda. Mas indiretamente estava tudo sendo supervisionado. Né? Eles que não tinham a capacidade de ver, de observar, de sentir a ação direta. Normalmente você desencarna e é sempre um mentor a nível de anjo que faz a desencarnação. Por exemplo, quando o Fred Figner, diretor da Federação Espírita, desencarnou, como está no livro Voltei, né? Uma psicomante de irmão Jacó, vocês vão ver a filha dele, Raquel, e um outro mentor, um outro espírito amigo, que agora não é agora, está ali do lado, amparando e protegendo ele. Tá certo? Então, agora, para ver a desencarnação completa, haver um desligamento realmente do corpo, o rompimento ou o corte do cordão de prata, quem chegou? Um anjo, um mensageiro, o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra que fez esse processo. E ele levou aquele choque, um estado da desencarnação, chegou, inclusive, a caminhar para trás, né? Teve um impulso, um choque. E E o doutor Bezerra, então, ele foi amparado magneticamente, e o doutor Bezerra perguntou se ele estava preparado para seguir o velório dele, etc. E depois é que ele ia para uma outra ambiência espiritual. Ele disse que estava preparado, disse que ele não queria andar com aquela roupa espiritual que a filha deu para ele, né, que era uma bata, etc. Então ele pediu para botar um paletó, afinal ele era uma pessoa importante na área do comércio. Então botou uma roupa mais apropriada na visão dele, foi ao velório, depois foi tratado. Mas repare que esse processo da desencarnação, né, olha a presença de um anjo, no caso do espírito elevado, o Bezerra fazendo isso. Vocês poderão ver, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação da média Paula Celeste. Também é a mesma coisa, o doutor Bezerra aparece sempre um anjo. E aí, a fita é rebobinada. O que é a fita rebobinada? Você passa, naquele momento, a rever a sua vida e começa a ver quantas coisas que você tem ou que você arrastou durante aquela sua experiência ou aquele ciclo que agora chegou ao fim. E você arrastou muita coisa. Quantas coisas que nós arrastamos ou prendemos na nossa rede pessoal e a nossa personalidade? Quantas coisas? Muitas coisas positivas e muita coisa negativa. Qual é o balanço? Você pode fazer na tua rede. Tem mais coisa boa ou mais coisa ruim? E o problema aí, no caso judaico, do cerimonial, da coisa ruim também ser, e eles achavam isso extremamente grave, que é a coisa impura. Não podemos dizer assim, quanto que você tem de coisa impura, quanto você tem de coisa pura. E agora você vai ter que começar a fazer essa reflexão. Por isso que nós chamamos da encarnação como ativa. É um movimento ativo, um movimento para fora. Você está explicitando tudo aquilo que estava na vasilha ou no subconsciente, você está colocando para fora na nova experiência, na nova encarnação. Quando fecha a encarnação, e aí a desencarnação, e que eu falei aí, se rebobinar da fita, então você imagina, né, você pegar naquela fita cassete e voltar ela para trás, né, a fita de vídeo, você vê as cenas voltando, aí você vai poder ter a ideia, rever rapidamente tudo que é de positivo e negativo. E vai, o que é positivo serve para você. O que é positivo vai para o reservatório, ou para o vaso, reservatório da individualidade. Do espírito imortal. O Stênio falou no início, o recôndito do eu. E o que não serve, vai ter que ser lançado fora. Lançar fora é explicitar, colocar para fora na nova encarnação. Às vezes tem tanta coisa negativa que não dá para botar para fora tudo. Então o que, que você faz? Você reserva um pouco daquela coisa ruim, fica guardado e você só vai pagar uma parte. A vida sabe muito bem financiar a nossa reencarnação, fazer um planejamento. São os gerentes da conta espiritual que a gente tem, extremamente preparados. Né? Hoje nós vemos os bancos, para quem tem dinheiro, tem os seus gerentes especiais, né, Cristiano? Um gerente especial que cuida da conta de quem tem, né? É isso. Aí ele diz, aplica ali, aplica aqui, não é assim não? Não tem esse gerente. Então, o gerente especial é cuida da conta de quem tem. Você vai aplicar ali, vai aplicar aqui e tal. Vai ver se você tem condição. Quanto você pode pedir de empréstimo? Para aquele negócio que você vai fazer, quanto você precisa? Ah, eu quero para fazer uma barraquinha de cachorro-quente, 1 milhão de euros. Olha, você está pedindo uma barraquinha de cachorro-quente, vou começar aí com 10 mil. Então, são espíritos capacitados, são planejadores da encarnação. Vocês poderão ver esses planejadores da encarnação. No caso da Dona Laura, no livro Nosso Lar, e no caso do Espírito Sigismundo, no livro Os Missionários da Luz de André Luiz. Né? Então, você vai ver aquilo que você pode trazer para essa encarnação. Então, aquilo que é ruim vai ter que ser lançado fora. Lançado fora, jogar para fora. Então você vai reencarnar, vai habitar um instrumento com o corpo físico. Daí o livro dos Espíritos diz: ó, o corpo físico é um alambique. O que faz o alambique? Ele retira, ele
guarda as impurezas. Né? Você bota ali a bebida ela sai destilada, ela sai purificada, porque os resíduos ficam no alambique. Então, o alambique é que faz a purificação. Então, nós podemos entender o corpo como um alambique, como um mata-morango, etc. E que tudo que você passa para lá, aquilo que não é ruim passa para cá. Inclusive você altera do lado de lá, inclusive mancha do lado de lá. Eu sempre gosto de usar a imagem da bica pingando. Então você tem uma bica pingando aqui na parede, por exemplo, a bica vai ficar pingando, aí vai começar a manchar a parede, e se não parar esse pingar imediatamente, daqui a um tempo, do lado de lá da parede, do outro lado, vai estar úmido também, vai estar mofado. Então você pode trazer coisa ruim daqui e estragar do lado de lá. Por isso que aí fala de peixe deteriorado, seria uma melhor tradução do que malvado. Coisa deteriorada, estragada, ou melhor, coisa que prejudica, algo que contamina. Então você joga do lado de lá e agora tem que começar com um processo de purificação do lado de cá. Uma vez eu estava no culto lá, na casa da dona Zilda e do seu Antônio Ludovico, em Copacabana, na rua Prado Júnior, estava entrando com a doutrina e fui com o Nilton Boechat. Então lá o Nilton, grande orador, grande médio, o Nilton, então depois que foi estudou lá sobre o Evangelho, etc., o Jardel, o mentor dele, deu uma comunicação. Só que o Jardel falava com o espírito que estava ali. E dizia para o espírito, que o espírito encheu o pote, encheu o alambique dele de cachaça, certo? E que agora estragou o perispírito. E que ele, o fluido perispiritual, não estava bom. Ficou aquela goteira tanto tempo, passou por lá. E que agora ia fazer uma limpeza. Aquele fluido lá de lá ia jogar para o lado de cá. Não, aqui ninguém está condenando a bebida alcoólica, não estou condenando o excesso, o desequilíbrio. Então, tanto que Jesus começa com a transformação da água em vinho, o seu ministério. Ele mesmo tomava vinho. E, então, mas o excesso é ruim tudo. Então, ele estragou o lado de lá. Agora, ele precisava trazer aquilo que foi guardado do lado de lá e que era negativo, agora precisava ser explicitado, lançado fora. E lançar fora na fornalha ardente, ou melhor, ele viria espiando. Fornalha ardente quer dizer expiação. Passaria por dificuldades. Ele então reencarnaria com leucemia. Então todo o seu sangue, né, tudo aquilo que é produzido pela medula, não está de forma coerente. E aí o Jardel começa a falar com a dona Zilda. Porque a dona Zilda era da família e o menino era nascer governador Valadares. Ah, como é governador Valadares? Sabe? Vamos lá. O menino era nascer lá. E a família precisava de ajuda, e a família fica muito abalada. Mas, evidentemente, que aqueles da família. Mas é lá porque eu tenho uma situação tão assim complicada na minha família. Primeiro são esses mesmo que eu prejudiquei. Ou então, eu vejo uma visão muito mais ampla. Eu vejo um missionário extremamente altruísta. No caso daquela família, não era missionário. Eram pessoas responsáveis que, inclusive, incentivaram ou abriram as portas para o dano que ele cometeu no acidente. Agora estamos recebendo ele de volta, nesta ou em outra encarnação, pouco importa, para fazer esse trabalho da limpeza. Então, aquilo que estava sujo lá de lá, a sujeira veio do lado de cá, era leucemia. E ele é desencarnado com 2 anos de idade. Então, ele passou as informações para a dona Zilda, e a dona Zilda ia lá, ia ensinar tudo lá, ia levar paz, etc. Dar fortalecimento para a família suportar o tranco, a expiação, né? E ele ia fazer todo esse processo de limpeza por volta de 2 anos, ia desencarnar. É lógico que, como eu me meti aqui em Astão, e também fez muito arrastão, não só em arrastão eu media com os pescadores sem entender o trabalho dos pescadores, também mediunicamente eu também era entrão, metido. E eu resolvi fazer a pergunta para o Jardel. Ali interrompi o Jardel falando, quer dizer, o mentor, e perguntei ali, né, por quê? E ele estava falando aquilo, dando aquelas explicações para o espírito, se ele estava no plano espiritual, ele falou para
próprio espírito mesmo. Por que, que ele tinha de pegar um médico, que no caso era o Newton Boechat, para o Newton Boechat falar de forma do lado de cá, para a gente ouvir se ele estava querendo falar com um espírito que eu não estava vendo? E o Jadel foi paciente, porque os anjos são pacientes, os mensageiros são pacientes, eles querem nos instruir.
Que é a próxima lição que vem já já. Então, como eles são, eles gostam de instruir e pergunta, realmente não ofende, e pergunta, querer saber no espaço. Não é isso? Não há nada de arrogante em querer saber. É lógico que tem a curiosidade, a chamada fofoca do além, essa atrapalha.
Agora, quando você quer um conhecimento para aprender, de tal forma eu aprendi que agora eu estou repassando para vocês, então, aí no caso tem lá o seu valor. Apesar de tudo tem que ter uma medida, né? Um certo equilíbrio e ver a hora certa. Na primeira respiração que o Jardel deu, eu entrei com a minha pergunta. Por que, que você está falando com esse espírito? Por que você não fala para ele aí no lado espiritual? Por que ele tem que usar um médico para falar? Esse espírito é tão denso, ele é tão atrasado, ele está tão limitado fisicamente, que ele não me vê. Eu teria que me materializar para ele me ver. Eu teria que me materializar no plano dele para ele me ver. Eu estou em dimensão diferente. Poderia fazer isso? Poderia, mas eu já tenho um muito mais materializado que é o médico, que é mais fácil, que já está em constante sintonia comigo. Então eu entro no médico, com mais facilidade eu utilizo dele para levar a mensagem para esse espírito. Esse espírito ele precisa de uma linguagem física. E como ele viu o médico, então entra no espírito se materializar, usar o médico E acabou sendo missão para todo mundo também, né? Porque se ele se materializasse no plano do espírito, nós necessariamente não íamos ver. Então, ele passa as instruções para o espírito para explicar para ele o que ele ia lançar fora, que eram aqueles fluidos, o sangue perispiritual dele, essa expressão clara usada pela entidade, o sangue perispiritual estava contaminado, e agora ele ia lançar fora através de uma nova manifestação no corpo físico, através da leucemia. E aí, por volta de 2 anos, ele já saía daqui o quê? Mais limpo. Do lado de lá, já barriga, sem tanta carga negativa, ou sem tanta coisa que deteriora, que apodrece, que estraga, que morre. Então ele estaria melhor. E aí poderia depois planejar uma reencarnação com outro tipo de propósito, com outro tipo de aprendizado. Então é sempre assim. Você orientado pelo mentor, nesse caso aqui é o Jardel, vai ver na rede de pescar tudo que ele pegou, quais são as coisas boas, por exemplo, uma coisa boa que ele pescou. Já ser da família da Zilda e do Antônio Rodrigues, já ter a bênção de poder ir onde tem um culto do lar, uma leitura do Evangelho, né? Já vai nascer numa família, olha uma bênção que ele estava recebendo. Já estava pedindo para a dona Zilda ir lá a Minas, em Governador Valadares, ajudar a família onde que ele ia nascer, para a família ter mais força, ele ganhar um passe, vamos lá purificar, que a Zilda ia dar para ele ir lá. Olha quantas bênçãos que eu ia ganhar. Então, na nossa mente, a gente também traz coisas boas. Só às vezes em constituir amizade, etc. Que às vezes pode ser até amizades profanas, não importa. Mas são amizades, são coisas que merecem um agrado. É amigo de piada, qualquer porta, é uma coisa assim mais baixa, ou pelo menos uma simpatia. Né? Depois você pode ajudar ele. Uma pessoa assim que só vive nessa farra, se você passa mal na rua, pode fazer uma ligação para a tua casa. Né? Um amigo de barco que enche a cara com você, pode te ligar para a tua família se você está mal. Então não vamos desprezar, porque pode fazer isso, ainda tem aqueles outros que enche o pote e não constrói amizade. Nem no bar, nem no botiquim, nem entre os beberrões, por exemplo, ou entre os drogados, ou entre isso, ou entre os ladrões, eles não têm uma amizade. Não é isso? Então vamos ver, sempre um lado, a gente sempre tem que ver um lado positivo, por isso que nós não podemos julgar. A gente quer julgar, mas aqueles são os dois beberrões, mas são às vezes dois amigos. Tá certo? Amigo divertido, mas é amigo, já construiu algo, alguma ponte, tá certo? Então, assim também, na nossa rede, a gente atrai muita coisa. Como nós não temos capacidade de julgar, é ah, eu não estou no meu, é o anjo que faz esse julgamento. É isso? Às vezes nós nunca no nosso propósito não queremos ajudar aquele cara. Ele vai reencarnar na tua família, a gente vai aceitar. você vai fazer uma viagem do Rio, deixando Copacabana no morar na praça. Júnior, né, Pedro? Não é? Prado Júnior, né? O local bacana de Copacabana. Tem o melhor sanduíche na esquina, né? Que é o Cervantes. Você vai deixar isso para o governador Valadares para cuidar de alguém que estragou o corpo que vem de dentro de mim. Então não adianta, não é com nossos olhos. Nós temos que ver com o olho do anjo. O anjo é o mensageiro que percebe as coisas. E às vezes você está num ônibus com uma pessoa daquela indo para o governador Valadares, você não sabe que ele é mensageiro de um anjo que está indo para fazer um trabalho bem. Não é isso? Então, por isso que a gente, em todo lugar que a gente chega, ele dá bom dia, boa tarde, dá fluido positivo, que é um incentivo a mais que a pessoa precisa para desempenhar bem a missão dela. Né? Então, muito bem. Então, essa é a primeira. E logo depois, Jesus pergunta assim: entenderam? Os apóstolos disseram: entendemos? Sim. Bacana. Eles entenderam. Essa é a pergunta que a gente pode fazer igual a Jesus. Entenderam? Aí o sim, vocês não precisam me dizer. Tá certo? Vai ficar lá dentro. Entendemos? Entendemos até que faz. Entendemos até que nível. Tá certo? Do que nós conseguimos captar. Jesus, então, vai além. Enquanto eles dizem, olha, vamos pegar aqui a frase, né, de Jesus, que diz assim: disse ele então, vamos pegar antes. Havis compreendido, pois, todas essas coisas? E eles responderam: sim, sim, compreendemos. Mas o que se tem nesta parábola de experiência para separar o mal do bem? Qual foi a prática utilizada para se separar do mal do bem? Houve um arrastão. O arrastão trouxe de tudo. E aí o pescador na praia, na borda, ou na borda do barco, também pode fazer isso no barco, ele vai fazer uma separação do mal e do bem. Agora, o que ele faz para fazer essa separação do mal e do bem? Veneno. Oi? Mas antes disso, o que ele faz? Antes de separar o bem do mal, fazer essa escolha, essa discriminação, ele faz uma coisa. Pescador. Tá bom, ele faz uma análise. De que forma que ele faz essa análise? Vamos pegar aqui. Quando fica cheia, os pescadores puxam a rede e, assentados, põem a separar os bons dos maus. Então, como é que eles fazem? Hã? Paciência, você está dizendo? Ele não está dizendo que a paciência é nada, não. Está dizendo o quê? Ele senta. Fica sentado. Então agora ele está em posição tranquila, posição de relaxamento. O sentar, nós colocamos aqui, o sentar, ele senta, o sentar é nada mais nada menos do que a meditação. Esse é o Zen. O que é Zen? Zen é sentar. A prática Zen do Zen budismo é isso, o sentar. Arruma uma posição relaxada, né? O yoga faz a posição relaxada, ele tranquiliza a respiração dele. Antes ele puxou, né? Deve ter cansado, né? Agora ele sentou, relaxou, a sua respiração está mais tranquila, fez uma prática de pranayama, respirou, tranquilizou, e ali então ele atentamente ele vai separar o que é bom do que é ruim. Para não botar o que é ruim dentro da sacola e também não desperdiçar o que é mal. Então ele tem que estar tranquilo, relaxado, meditar. E ele faz isso tanto, em tantas festas, que essa é a experiência dele. Ele senta, tranquilamente ele começa com a mente então afiada, tranquila, separar o bom do mal.
Como é que é então esse sentar, né? É a prática de yoga, de sentar, de colocar a coluna vertebral elétrica, porque ele é sentar de ficar relaxado, encostadão no banco com a coluna na porta, porque ele cansado do dia de madrugada, o sol acabou de nascer, ele vai dar uma cochilada, tá certo? E relaxado assim, preguiçoso, ele pode até jogar uma coisa boa fora. Não é isso? A hora que ele está lançando o ruim no mar, olha, se ele lança o que é bom, então ele tem que prestar muita atenção, tem que estar numa postura correta. É um sentar, mas não diz o texto que ele está relaxado. Ele está sentado, mas atento para poder separar corretamente o peixe e não fazer de forma atabalhoada, confusa, porque se ele fica de cócora separando o peixe, né, vai dar um problema na coluna, ele não vai estar o quê? Concentrado, vai estar mais cansado e não vai fazer essa discriminação correta. Discriminação é o julgamento correto. Ele tem que tirar do meio dos ruins os bons. Então, a primeira prática é o sentar. Sentar, é o meditar, é o se tranquilizar. Então, aí vem meditação. É mais do que uma simples paciência. É mais do que uma simples tranquilidade. Mas é um relaxamento em que a mente está em profunda atividade. Mas uma mente que está em profunda atividade, como ele fez uma respiração e agora ele está tranquilo, ela está profunda atividade, não do lado racional, mas sim utilizando a intuição. Onde que ele vai também ser fruto de todas as experiências dele, para saber bem o que é bom e o que é ruim. E aí separar um do outro. E não confundir, que pode ter uma coisa parecida, mas não é. Parece, mas não é. Tá certo? Então ele tem que estar com a mente, daí a intuição vai funcionar. Qual é a grande bênção que você recebe com o sentar, ou melhor, com a meditação? Que é a intuição que vai gerar depois, em profunda concentração, a iluminação. Agora, repare então, que ele está sentado, separando o que é bem e o que é o mal, ele está discriminando e logo ele está atento, é o que nós chamamos de concentrado. Ele está concentrado, ele não está disperso. Agora ele está concentrado, ele está no centro. Concentrado é com o centro. O que é o centro? É o eu, é o recôndito eu, é o espírito. Ele está lá no mar para poder separar o que é correto e o que não é. Ainda mais no caso do judeu, que ele tem que ficar atento por causa da separação da coisa ritualística. Porque se ele bota coisa impura ali dentro, ele não vai vender peixe. Não é isso? Chega ali um camarada, um judeu, e vê na vasilha camarão ali, ó, o peixe está todo contaminado, ele não quer. Então ele vai perder mesmo. Então ele tem que ficar muito atento. Para isso ele está concentrado, está concentrado. Ele não está disperso. Quando nós estamos confusos, ele está disperso. Olha como é que é uma reunião espírita. Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que faz uma leitura, depois faz uma oração, depois faz uma outra leitura, tudo para trazer a nossa mente para ouvir a palestra. Concentra ela, porque ela está dispersa, está pulando que nem um macaquinho de caringa. Cada um vem com um problema de trânsito, problema no trabalho, problema com a família, cada um está com uma agitação. Aí chega aqui, começa uma leitura, uma oração, a mente começa a funilar e você vem para o centro, concentrado. Aí, concentrado, vem a mensagem, a palavra. Nós agora, depois da preparação, por isso chama a oração, a leitura, a preparação de ambiente. E não só o ambiente físico, mas o ambiente psíquico, o ambiente emocional nosso, que às vezes está super agitado, né? Você começa a ficar mais tranquilo com a oração, você fica mais no centro e aí recebe a mensagem. É mais fácil agora para a aceitação da mensagem. Então, vem a parábola em seguida, que é rápida. Inclusive, a gente nem precisa desenhar ela, porque a ideia da rede aqui já nos orienta. Jesus pergunta, vocês entenderam? Eles disseram sim. Então, como eles entenderam, Jesus chama eles para a prática. Ele diz assim, disse-lhes então, todo escriba, ou todo douto, todo sábio, todo aquele que tem sabedoria acerca do reino de Deus. Então ele não é um sábio qualquer. Ele não é um sábio que conhece construir ponte. Ele não é um sábio que entende tudo de proteína. Ele não é um sábio que sabe fazer esse combustível. Aqui diz, de forma bem clara, um sábio, um douto do reino dos céus, do reino de Deus. Ele é um douto do reino de Deus. Qual é o estatuto do reino de Deus? É o amor. Então ele é um experiente nesta área. Ele sabe o que é o amor e como o amor age, e como a pessoa tem ou não o amor, em que manifesta o amor, em que está o amor naquela situação. Ele é experiente nisso. Então, todo douto, todo experiente no estatuto do reino de fundo, do reino dos céus, se assemelha a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Então, ele pergunta, vocês entenderam? Entenderam. Então, eu ia te pregar. As parábolas estão aí. Foi dada 7 parábolas, agora eu vou dar 1/8 parábola. Vocês entenderam? E ele respondeu, sim. Se vocês entenderam as 7 parábolas, vocês são um douto, um experiente, porque as parábolas começam. O reino dos céus é semelhante, não é assim? Então vocês são um douto, vocês são um especialista em quê? Em reino dos céus. Na mensagem do reino dos céus. Como é que se faz para ser um cidadão do reino dos céus? Um co-participante do reino dos céus. Vocês entenderam? Ele respondeu, sim. Então, se vocês entenderam as 7 parábolas, porque ele está falando só dessa, porque estamos numa série de palavras dada por Mateus, são 7. Então, se vocês entenderam, vocês são doutores em reino dos céus. Vocês são especialistas em reino dos céus. E o reino dos céus se assemelha. Aí ele vem uma 8ª parábola, que é o que vocês vão fazer. Vocês entenderam? Entenderam. Vocês entenderam, então vejam assim. Vocês são semelhantes ao pai de família, que do tesouro de vocês se tiram coisas novas e coisas velhas. E, dependendo da necessidade, vocês levam para as pessoas. Muito bacana. Porque aqui nesse arrastão a gente arrasta e trazendo coisas boas e coisas ruins. Não é assim? Agora eles são especialistas no reino do céu. Jesus está descartando as coisas ruins. O que, que eles têm no tesouro deles? No tesouro eles têm coisas velhas, mas coisas boas. E coisas novas, coisas boas. Ou melhor, vocês têm conhecimento do Antigo Testamento e têm conhecimento do Novo. Vocês têm conhecimento de várias coisas da lei de Moisés, dos princípios judaicos, da experiência de vida de vocês, e vocês são doutos em reino dos céus, então vocês têm muita experiência e têm as novas coisas que eu estou falando. A nova mensagem que eu estou fazendo. A mensagem de libertação, eu sou o Messias, etc, etc. Então vocês têm coisas da experiência de vocês do passado e tem as coisas novas que eu estou ensinando e que estão aí agora nessas parábolas que eu passei para vocês. Então, vocês vão caminhar mundo afora, dependendo da situação, vocês vão tirar coisas velhas e coisas novas, ou melhor, vão se utilizar da primeira ou da segunda revelação para, como um pai de família, dar para aquela pessoa aquilo que ela está precisando. Então, como é que ele bota o mensageiro dele? Aquele que vai pelo mundo pregando, um pai de família. Olha que situação que eu me encontro. Estou fazendo isso. Não estou pregando. Estou tirando do meu tesouro coisas velhas, coisas novas. Eu fui lá no Antigo Testamento e foi muito novo. Olha, eu falei das impurezas ritualísticas do Velho Testamento. E falei da mensagem do reino de Deus que é do Novo Testamento. Estou passando a fazer. Agora ele vai, tem que ser semelhante a um pai de família. Não adianta querer passar para o auditório aquilo que a pessoa não tem capacidade de compreender. Né? Fazer, por exemplo, uma palestra em que nós vamos usar a palavra, né, que nós usamos no grego, etc. Né? Olha, a rede no grego chama isso, o vaso com água chama aquilo. Para apresentar para o auditório que está começando hoje. Saber o que nós vamos trazer. Outra coisa, o que a pessoa está precisando? Às vezes ela vai pelo caminho mais fácil. Eu vou pela filosofia grega. É isso? Às vezes ela vai pelo caminho mais fácil, eu vou pelo judaísmo. Às vezes ela vai pelo caminho mais fácil, eu vou pela ciência.
Às vezes ela vai pelo caminho mais fácil, vamos com o pé atrubado. Às vezes ela vai pelo caminho dela mais fácil, é falar de Maria, com o coração, é uma pessoa mais emotiva, mais mãe, mais maternal. Então, ali está entrada. Às vezes é uma pessoa que quer saber mais sobre lei, sobre justiça, então o exemplo de João Batista tem mais interessante. Ele é como um pai, o cara é um pai. Ele quer cuidar do outro, mas para cuidar do outro, ele vai dar os melhores exemplos, tirando de tudo aquilo que é fruto da sua experiência. Afinal, ele sentou muito, ele selecionou muito, ele meditou muito, tá certo? Continua sentado, continua meditando. A gente não aprende nunca totalmente, sempre tem que estar estudando, aprendendo. E agora a gente já vai separando. Ah, esse livro é bom, esse daqui eu vou aguardar um pouco. Esse agora eu vou fazer esse tipo de leitura, estou precisando me aprofundar nisso, porque me aprofundar nisso vai ficar mais fácil eu passar esse conteúdo para aquelas pessoas, etc, etc. Tá certo? Então eu sou convidado para falar numa loja maçônica. Chego lá, eu não toco no esquadro, né, no compasso, eles vão ter mais dificuldade de entender. Né? Se eu chegar lá, só falo de Allan Kardec. Então eu vou falar numa loja teosófica. Chego lá e só vou falar de Hugo, eu vou falar de Blavatsky. Eu vou falar na escola dos professores de ouro, né? Então, aí eu vou lá e é mais fácil pegar alguns exemplos lá de Patanjo para essas pessoas entenderem. Então, para cada um, segundo a sua necessidade, você vai fazer isso com amor paternal. Porque o seu objetivo não é passar conteúdo. O seu objetivo é passar de tal forma a instrução para a pessoa que na hora que ela está arrastando a sua rede, ela já começa a não querer arrastar em ambiente ruim. Para ela não pegar tanta coisa ruim, começar já a arrastar no ambiente positivo. Ora, uma pessoa que frequenta aqui o Regeneração durante 50 anos, aonde que está a rede dela? Aqui no Regeneração. Aqui no Regeneração tem coisas ruins? Tem. Nós não somos perfeitos. Mas tem muita coisa boa? Tem. Então, uma pessoa que frequenta aqui 50 anos na Regeneração, vamos imaginar. A rede dela tem muito mais coisas positivas do que negativas. Então, fazer com que ela venha para cá, que ela não falte a reunião, que ela seja presente, que ela receba carinho, que ela continue aqui, tá certo? Então, é um trabalho de pai, de supervisão espiritual, isso que eu queria dizer, de generosidade. Então, nós temos um plano para a gente fechar aqui. O Espírito, agora, há uns dias atrás, falou para a gente que a mãe Zeferina, então ela dá uma instrução dizendo assim: o que é que eu espero do GER? O que é que eu espero do Grupo Espírita Regeneração? Fraternidade, generosidade e harmonia. E ela então está devido às explicações. O que eu espero? Fraternidade é uma ação, é um movimento para estar com alguém. Ninguém é fraterno sozinho. Você ser fraterno, você tem que ser fraterno com o outro. É um movimento de ir até o outro. A generosidade é doação. Não é só estar com o outro, mas se doar. Doar o melhor que você tem. Doar coisas materiais, coisas espirituais. Doar simpatia. Doar bom olhar. Diferente de doar mal olhado, né? Eu tenho inveja porque a pessoa está lá naquela reunião, está lá naquela outra que não é coisa. Não é doar mal olhado, doar bom olhado. E aí fazer um equilíbrio, que às vezes não adianta ser só fraterno e não doar, mas também não adianta sair doando, porque você vai esquecer que o mais importante é doar de você mesmo, que é a fraternidade. Então, o problema não é doar mil pratos de sopa, não é doar agasalho, não é doar os mantimentos, mas é doar também de você, que é a fraternidade. Então, tem que haver uma harmonia. Uma harmonia ali. Né? Então, aqui chegou uma pessoa hoje, quando ela chegou aqui, aqui quem entrou aqui na sala da geração, eu peguei um monte de coisa que eu tinha ali, dei para ela, tomar uma palestra, tomar isso, dei dois DVD, três DVD, dei jornal, dei, tirei da minha carteira, tirei o relógio, para dar para a pessoa. Aí, não, aí, não é assim, tem coisa que objetivo. Então, a ser generoso, até quando ser generoso? E mais, qual é o objetivo? a pessoa fica feliz, porque ela agradeceu, mas que bom, chegou aqui, já tem tanto presente, ó, com uma fraternidade. E agora para quê? Para pegar ela para a harmonia. A harmonia disse tudo que eu ouvi a mensagem. Ficar com olhos melhores para a mensagem. Então você pode dizer, ah, então você foi interesseiro, não foi interesseiro. Você está preparando o campo para quê? Para a pessoa estar mais clara para receber as coisas antigas, as coisas velhas, está mais propensa agora pela fraternidade e generosidade. Né? Criou um espaço de harmonia em que ela está mais propensa a receber a mensagem, porque o maior presente é a mensagem, que é a mensagem de Jesus, que é do reino de Deus. E como você faz para ser um cidadão do reino de Deus? E que quando você não está preparado ainda, vem os anjos do céu e vão cuidar dessa sua preparação, jogando pelo brecha fora, onde a prazer é de dente, em outra encarnação, e você então ficando mais lindo e assim sucessivamente, até um dia ficar lindo. Como diz o livro dos Espíritos, na pergunta 168, até quando o Espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. Ah, isso demora muito? Pergunta 69. Sim, as reencarnações são muito numerosas. E quando ele está puro? Ah, pergunta 103, o Espírito puro não precisava reencarnar. Fechou o ciclo. E aí ela se purificou, chegou ao objetivo da evolução. Então aqui nós temos essas duas parábolas. A parábola da rede fecha o ciclo das sete parábolas. Aí Jesus pergunta, entenderam? Se entenderam, vão, como um pai de família, tá certo? Tirando das duas revelações, a antiga e a nova, aquilo que você aprendeu, agora nós temos mais uma outra, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo, tá certo? Tire de você, na medida certa, e dou para com o outro, para que o outro possa fazer esse trabalho de entendimento de por que ele está expurgando, por que ele está sofrendo, por que ele está no processo. Isso é um processo de limpeza, isso vai ser bom para ele, tá certo? E que as coisas boas que ele teve ficaram guardadas, e outras coisas boas é o que faz ele crescer, 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 até um dia ser um espírito sideral, um espírito perfeito. Muita paz, fique com Deus.